Uma estudante morta e três adolescentes feridos na porta de uma escola na Grande São Paulo. O atirador foi chamado para vingar a irmã, agredida durante uma briga.
No sótão de uma escola, a polícia encontra armas e drogas. Era o esconderijo dos traficantes.
Tiroteio e pânico em Denver, nos Estados Unidos. É a maior tragédia da série de atentados adolescentes em colégios americanos. Jovens mascarados, estudantes da própria escola, invadem um refeitório atirando. 25 pessoas morreram, 19 estão feridas.
A Universidade Federal de Santa Catarina apresenta Tempo de Guerra. Diretor ameaçado de morte.
Aluno é ameaçado por gangue de estudantes e não pode mais ir à escola.
Professor que desistiu da profissão com medo de alunos armados.
Aluno que saiu da escola com medo da rotina de drogas.
Bombas, armas, traficantes de drogas, brigas de gangues. Não é só nas grandes cidades que a violência nas escolas e universidades cresceu. O problema é nacional. Uma verdadeira guerra que está sendo travada nas instituições de ensino de todo o país.
Em Belo Horizonte, 11 bombas detonadas em escolas só neste ano.
Posso estar lá na sala estudando, a bomba explodiu, eu perdi a vida assim, sei lá, à toa.
A gente está estudando, a gente corre o risco de poder morrer por causa que soltou a bomba, né?
No Mato Grosso, 34% dos professores agredidos por alunos.
Rio de Janeiro. A segurança nas escolas é feita por um policial armado e as que ficam próximas ao morro são constantemente baleadas.
Mesmo que nós tivéssemos aqui 10 policiais, 10 inspetores de alunos, nós não poderíamos conter um incidente e uma violência desse porte.
Que segurança que a gente tem? Nem na escola.
Alunos, professores, pais e autoridades tentam entender o que está acontecendo. Pesquisas de diversas instituições apontam parte da resposta. A própria violência da sociedade e a falta de perspectivas de futuro para a maioria dos jovens brasileiros. Maria Estela Graciani, cientista social e pedagoga, nos conta por que, em muitos casos, acaba sendo na escola onde se revela parte dessa violência.
Para aparecer, para ser alguém, para estar presente na sociedade, porque são verdadeiros anônimos. Os jovens hoje em dia. Por isso é que fazem seu point ao lado da escola. E a relação com a escola é de amor e de ódio. Amor, porque encontram a primeira namorada, o baseado, o grupo de colegas, onde se organizam para se tornar essas turmas, essas galeras. Ódio, por causa dessa relação autoritária, que não corresponde à expectativa, o sonho e o anseio dessa juventude.
Somando a tudo isso, a formação de gangues e o tráfico de drogas, o resultado é explosivo. Para Alba Zaluar, coordenadora do Núcleo de Pesquisa de Violência da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, esses são os principais fatores que explodiram as primeiras bombas desta guerra.
O nosso problema começou com uma política inadequada no combate ao problema do uso das drogas e do tráfico de drogas, né? Foi por aí que se disseminou o uso das armas de fogo e que montou-se esse hábito de reagir de forma violenta nas situações de conflito, até formar-se grupos, né, que em São Paulo podem se chamar gangues, mas no Rio se chamam turmas ou galeras, para disputar, né, N coisas, qualquer coisa. Essa faixa da juventude que justamente é a mais atingida, né, por essa violência, é onde estão os maiores percentuais, né, de vítimas da violência, especialmente da violência provocada por armas de fogo, né, na tentativa de justamente interiorizar outros hábitos, interiorizar outras atitudes, outros valores, que não esses dessa imagem da masculinidade que se afirma através da destruição do outro.
Outros dados apontados pelas pesquisas é que jovens marginais são na grande maioria estudantes, como conta Júlio Jacobo, sociólogo da Unesco.
Chegamos à comprovação que praticamente 70 a 80% dos jovens, por exemplo, aqui que participa de gangues, estão na escola.
Música 16 de fevereiro. Estudante de 16 anos é morto com 5 tiros enquanto jogava bola no pátio do colégio.
24 de março, um garoto de 15 anos é espancado dentro do colégio com tacos de beisebol e skates.
19 de abril, aluno é morto com um tiro no peito durante a aula de educação física.
22 de abril, uma menina é esfaqueada dentro da sala de aula.
3 mobil. Quem tem mais munição vence.
Também funcionam como palcos desse teatro de horrores. Na UFSC, o problema vai além da agressão física, como nos conta Sidneia de Oliveira, ouvidora da Universidade Federal de Santa Catarina.
Agora, quando eu falo em violência, eu não me refiro apenas à violência física, porque as deformações que nós temos tido aqui na ouvidoria são um todo forte, né? Uma das grandes deformações neste ano, de 99, é quanto ao trote. Então, o trote parece que foi desencadeado assim, de uma maneira violenta, né, nas universidades em geral, e do constrangimento, né, a que certos alunos se veem obrigados a passar em decorrência de outros que os fazem assim. Este ano mesmo, houve casos mais sérios, os pais ameaçaram a ir até a polícia, se a universidade não tomasse nenhuma providência.
Gilson Pires, diretor da Central de Segurança Física e Patrimonial da UFSC, afirma que o consumo e até mesmo o tráfico de drogas são fatores frequentes dentro da universidade.
Outra coisa, no tocante a problema de drogas, é um problema hoje que está em todos os lugares, como está tendo na universidade. Então, teve algumas pessoas já envolvendo o problema de tráfico, mas até para a Polícia Federal. E tem o problema do usuário, que é um problema. Agora se proíbe realmente o problema quando se vê que tem tráfico.
Gilson destaca ainda as infrações cometidas por crianças e adolescentes.
Um ponto também que tem que ser levado em consideração, do menor infrator dentro do campus, esse tem cometido assim bastante atos, principalmente de vandalismo. Por exemplo, a depredação do auditório do NBI. Um dia de semana, eles foram lá, não deixaram nenhum fio elétrico, tapê, espontrona, tudo, tirar tudo fora do lugar, e só vandalismo, né? Quebra de vidros, só pelo prazer mesmo de quebrar. Pelas assim, menores, eles perambulam pelo campus, né? Muitas vezes são pegos e encaminhados para o sexto DP, mas logo em seguida, o menor hoje ele tem uma proteção especial, né, do Estatuto de Criança e do Adolescente. E eles, não demora muito, estão de novo no campus, né? Estão retornando e praticando os mesmos atos. Tem menor que o ano passado foi encaminhado 5-6 vezes, mesmo menor que o sexto DP, que é o Delegacia da Universidade. Esse é um dos problemas sérios nossos, é o trato com o menor.
Sidneia nos conta um episódio em que a segurança do colégio de aplicação foi colocada em risco.
Foi interessante esse do colégio de aplicação, veio uma doença. E assinada, dizendo, né, que ia botar fogo no colégio, tá? E não houve a queima do colégio, mas quebraram, entraram. E foi tão interessante, porque estava assinada. Nós conseguimos saber quem era de uma pessoa do Pantanal, veio aqui com o pai, e essa pessoa reconheceu a letra do outro, que era um vizinho, né, que usava droga e tal, e que tinha usado o nome deste outro colega, porque esse colega tem um gosto ligado.
A juventude está sozinha, não há ninguém para ajudar a explicar por que o mundo é este desastre que aí está. Eu não sei.
Mas em Florianópolis não poderia ser diferente. Os sinais de violência não aparecem apenas nos centros universitários. As escolas, como acontece no resto do país, também são alvo fácil deste distúrbio social. A psicóloga Denise Corde nos relata alguns dados.
Eu tenho trabalhado com escolas há um bom tempo, há 6 anos já. E o que é, a notícia que a gente tem recebido, as demandas de trabalho em torno da questão da agressividade, né, não tanto da violência, mas da agressividade, dizem mais respeito a agressões físicas mesmo, assim, brigas, né, ferimentos com pedra, com um apagador, mas assim, não envolvendo uma arma especificamente, um canivete, um revólver. Mais recentemente a gente recebeu pedido de socorro de uma escola municipal, onde os casos, né, de agressividade dos alunos têm ficado muito, os alunos do antigo primário, primeira, quarta série, têm ficado muito evidentes. A escola pediu socorro depois que o menino foi atingido por um outro, com um apagador, levou pontos na perna. E a gente está agora nessa escola fazendo todo um levantamento, assim, uma leitura do que é que está acontecendo para tentar fazer um diagnóstico e aí entender. É claro que a escola tem colocado a culpa, a princípio, né, na criança e na família. Que as crianças vêm de famílias agressivas, de pai drogado, de pai diabético, de pai pequena escola bem pobre. Isso também é uma novidade para a gente, porque normalmente as famílias são acusadas, sei lá, consideradas culpadas por qualquer coisa que acontece na escola que não funciona. No sentido assim, se a criança não aprende, a culpa da família. Se a criança, de algum modo, se diferencia, ou por comportamento, ou por aparência mesmo, onde suja, a culpa da família. A escola dificilmente se coloca na questão assim, qual é a responsabilidade da escola?
De fevereiro, aluno é morto com 4 tiros no rosto em frente à escola.
24 de março, um garoto de 15 anos é espancado dentro do colégio com tacos de beisebol e skates.
19 de abril, aluno é morto com um tiro no peito durante a aula de educação física.
26 de abril, policial é ferida com 2 tiros na frente da escola onde fazia a ronda noturna.
Quem tem mais munição para trocar que ganha, né? Essa é a lei, né? Quem tem mais munição vence.
Americanos atribuem um aumento da violência aos pais e à mídia. Os meios de comunicação, segundo eles, expõem demais a juventude a atos de violência, brutalidade e destruição. O privilégio da banalização da violência pela mídia não tem endereço, classe social, raça, crença religiosa ou modelo cultural específicos. Chega para todos, não importa se no conturbado Paquistão ou na desenvolvida Alemanha.
A TV é a maior fonte de informação e entretenimento da maioria das crianças, que passa uma média de 3 horas diárias diante da telinha. Ela domina a vida das crianças em áreas urbanas e rurais eletrificadas, promove a cultura da agressividade e ajuda a criar a imagem de que violência é normal, divertida e recompensável. Grande parte das crianças que em determinado momento vivem em estado emocional problemático e não têm orientação em casa, buscam onde é mais fácil, nas imagens da TV.
Para a psicóloga Denise Corde, a comunicação dos pais com os filhos estaria entorpecida.
E acho que a televisão, por exemplo, a televisão, o cinema também, exagera um pouco na quantidade, né, de violência e na diversidade de atos violentos que aparecem. Porque você vê de todo tipo, desde uma coisinha mínima, um beliscão, até, sabe, uma super arma, né? Mas eu penso que o que tá faltando, assim, de um modo geral, é que uma mediação, entende? Assim, alguém que possa estar discutindo, racionalizando, refletindo com as crianças o conteúdo disso que é veiculado. A televisão faz questão de mostrar isso, um ato violento como engraçado. Né? Ou como assim, mágico, quer dizer, o cara morre, ele é esmagado por uma bigorna de 300 quilos e depois ele sai, né, vivo daquele acidente. Isso para as crianças pequenas, para esses piu-piu, frajola e tangé. As maiores já assistem outros tipos de programas que mostram violências mais pesadas. Se, por exemplo, desde muito pequena ela assiste isso, ela vai naturalizando a violência como uma coisa, até externa a ela. E os personagens também, assim, eles ganham poder à medida que são mais violentos. Então, você imagina uma criança que ela está ainda constituindo a sua racionalidade, a sua cognição. Então, se nesse momento desse pensamento mágico, ela vai sendo formada, né, com esse referencial que é o Jogum, ele se mata, ele se renasce, com certeza isso tem uma influência.
Já para Alba Zaluar, coordenadora do Núcleo de Pesquisa sobre Violência da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a mídia vem reportar o que já está implícito na personalidade de alguns jovens e no perfil de certas sociedades.
Existem pesquisas que demonstram que justamente as pessoas mais com maior tendência à violência são aquelas que buscam, porque a mídia oferece diversões e alternativas, né? E as que escolhem os filmes violentos para ver, por exemplo, são justamente aquelas que já têm a tendência para a violência. Então a mídia simplesmente reforçaria algo que já está num processo em andamento, ou seja, na personalidade da pessoa ou no grupo social ao qual ela pertence. E em relação à família, obviamente, nós também não podemos isolar a família e dizer a família é o germe da violência. Porque a família não está isolada, ela faz parte da vizinhança, que por sua vez faz parte de um bairro, por sua vez faz parte de uma cidade, por sua vez faz parte de um país, de uma nação. Então é preciso entender esses diversos processos na sua interação, né?
Maria Estela Graciani, cientista social e pedagoga, acredita que o problema não está apenas na mídia, mas também na falta de atividades extracurriculares nas instituições de ensino, principalmente nos níveis de primeiro e segundo graus.
São vários fatores, por exemplo, a falta de um projeto da sociedade civil ou do Estado para a juventude. A família, por sua vez, não tem tempo para conviver, precisa da luta e da labuta do dia todo para colocar os limites devidos. A escola completamente inadequada, currículo fora da realidade, postura de educador autoritária. Então, nós estamos cada vez mais acirrando a possibilidade dessa juventude ser muito mais rebelde, agressiva, violenta. Os meios de comunicação, por sua vez, também mostram o que está acontecendo no mundo todo e essa situação se coloca firmemente como um verdadeiro pânico, uma guerra civil, não só nas cidades médias, pequenas, como nas grandes cidades, como São Paulo.
O problema da violência não é um problema da escola, é um problema que a sociedade enfrenta e que acaba atingindo as escolas. O combate às drogas, armas e aos desvios disciplinares dentro da sala de aula depende de um conjunto de medidas articuladas.
Não basta apenas uma ação isolada do governo, é preciso chamar a atenção da sociedade civil como um todo, envolvendo a comunidade. Para Denise, além de aumentar o policiamento, é necessário conscientização.
Morre alguém. Né? Aí então, todos juntos, vamos encontrar o grande culpado, que é o governo, o Estado, tem que ter mais polícia, tem que aumentar o muro, tem que colocar um portão de ferro. É uma tentativa mágica de manter lá fora uma coisa que não está lá fora. Eu penso que o que o governo podia fazer de melhor? Promover constantemente capacitação docente. Não certamente curso, palestra de alguma estrela que vai lá e fala maravilhas, mas fazendo esse pessoal refletir também acerca da sua participação nisso que se gera nesse contexto que é a escola.
19 de abril. Garoto de 17 anos é morto com um tiro no peito durante a aula de educação física.
Quem tem mais munição pra trocar que ganha, né? Essa é a lei, né? Quem tem mais munição, vem.
Tempo de Guerra, um programa produzido para a disciplina de rádio documentário.
Locução e apresentação, Fabiana Delis e Cassiano Rolim.
Produção e edição, Fernanda Farias.
Auxílio técnico, Alcides Alves.
Supervisão, Maria José Baldessar.